aí, galera? Aqui é a Ariagem e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luiz Alebes e do Bagalu. E no episódio de hoje, a gente vai bater aquele papo do café, já que eu tô com uma saudade de uma galera. Então, pra isso, eu chamei duas pratas da casa.
Gente, aqui é o Adriano. Isso é tudo mentira dela. Ela não tá com saudade de nada. Ela não me responde mais no Slack. Ela não conversa comigo, tá?
Nossa, que mentira.
Quem é você? E a apresentação?
Justamente. Eu esqueci da apresentação, né? Gente, sou Adriano, desenvolvedor no Luiza Labs. Eu trabalho com a Square de Soluções Sociais. Depois do meu desabafo, eu sou essa pessoa.
Oi, pessoal. Bom, eu já sou conhecida daqui, né? Bora aí bater esse papo. Hoje a gente vai ter um papo de café. Vamos falar aí das principais notícias da semana.
Bora lá, então.
Eu queria contar pra vocês de uma IA que eu descobri recentemente e testei, tá? Eu testei pra estar falando aqui, que é uma IA chamada Midjourney. Ela foi lançada em agosto, só que eu descobri ela só recentemente. O que ela faz? Ela gera imagens. Pra testar, né, eu tive que fazer uma conta no site oficial do Midjourney e depois ele me direcionou direto pro Discord. Então, se você tem um Discord, você já vai ser direcionado automaticamente. Aí você entra num grupo lá e basicamente o que que ela é? Você manda informações e ela monta qualquer imagem que você quiser. Então, eu vou dar um exemplo pra vocês.
Medo.
Muito medo. Eu pedi pra ela montar uma cidade de bolos e doces. E ela montou. Ela inventou. Eu ia falar na cabeça dela, né?
Basicamente.
Mas ela construiu 4 opções de imagem, não foi nenhuma, pra eu escolher qual que eu gostava mais. E ela fez os prédios com camadas de bolos. Foi muito, muito da hora mesmo. E assim, muito rápido. Dá pra você pedir, inclusive, o tamanho que você quer. Eu especifiquei que eu queria o tamanho de uma folha A4. E com a resolução alta, porque eu queria testar, né? Se ela conseguia fazer isso. Quando a gente pede especificações assim, né? De resolução da imagem, etc. Ela demora um pouquinho mais. Mas ela gera. E se você não gostou, você meio que fala assim, tenta de novo aí, né? Ela vai lá e faz de novo. Então, gente, é muito legal. E eu confesso que fiquei assustada, tá? Porque me surpreendeu muito que ela pode montar qualquer imagem. E outra, eu pedi uma cidade de bolos e doces. Se o Adriano ou a Ari for lá falar a mesma coisa, ela vai montar uma totalmente diferente. Nunca vai ser igual. Quanto mais informação você dá pra ela, melhor fica a imagem também. Você pode falar cores, pode dar detalhes, até de textura, e ela pega tudo. E eu achei uma coisa, emendando aí com mais uma notícia, né, que eu vi, teve um concurso de artes modernas nos Estados Unidos, e uma IA ganhou o prêmio, né, de arte moderna. E tá sendo, assim, tá gerando maior treta. Por quê? Porque artistas, né, estão criticando, falando, nossa, a gente dá todo o trampo aqui pra fazer uma arte, né, e, tipo assim, nossa, e a gente...
É injusto, né?
Só que aí eu fiquei pensando, sabe, será que o artista não é o Dev que fez a IA? Eu fiquei meio que em cima do muro, sabe, porque pensa. Mas um trampo. Mas eu concordo também, né, que tem os dois lados aí, mas ela ganhou. A IA ganhou. A primeira vez que uma IA ganhou alguma coisa, e isso dá mais medo ainda.
Eu, se eu fosse um artista, já pensava o contrário. Tipo assim, vou colocar meus pés pra cima e vou só descrever minhas loucuras, vou deixar ele fazendo.
É, tem esse ponto,
e eu vou ganhar dinheiro em cima dela.
Tem esse ponto, né? Você pode usar a seu favor ali, né? Essa tecnologia. Mas eu acho meio injusto, porque assim, se fosse pelo menos uma competição ali de arte, onde todas as artes fossem de IA, eu acho que você tem que ter critérios ali que vai trazer uma, entre aspas, justiça ali pra competição, sabe? Eu acho que isso faz um pouco mais de sentido. Mas é muito doido, porque conforme você foi falando, me veio muito uma das manchetes que eu tinha lido, né, a respeito sobre isso, que era a seguinte pergunta, né, tipo, a arte vai morrer? Porque eu nem sabia que tinha rolado uma competição de arte, mas que nem, por exemplo, eu tenho um colega meu, que ele é UX e fotógrafo. E aí ele tem feito muito divulgação, assim, de imagens dele, tipo, de fotos que ele tirou, tipo, em viagem e tudo mais, usando a IA pra compor ali um pouco mais do cenário dessas fotos. Mano, a IA faz uns negócios animais. Assim, eu fiquei tipo, caraca, tanto que teve uma vez que ele postou ali no stories, eu falei, nossa, da hora, parabéns. Aí foi onde ele me explicou como ele estava fazendo aquilo. Eu falei, caraca, mano, eu fiquei assustada, mas ficou muito louco. Mas é, eu acho muito da hora isso daí.
É bem bizarro. Eu experimentei uma outra chamada DALL-E, que é da OpenAI, que é isso mesmo, da OpenAI. E é bem isso que a Mi falou, tipo, você descreve, eles, é um beta fechado que eles liberaram e me mandaram um convite sobre
diabo, né?
Tudo em inglês por enquanto, mas você descreve tudo direitinho. Olha, eu quero uma cidade de doces com prédios e casas. E eu quero tudo isso como uma pintura a óleo.
Com Megazord de algodão doce.
Pega,
ele faz.
Mas aí, vocês têm medo?
Ah, eu achei da hora, eu passei umas horas, tá?
É, eu acho que você é a pessoa que quando a revolução acontecer, eu vou falar, gente, como eu não vi isso? Eu tô tão encantado com esses negócios que eu vou ser enganado, com certeza.
É, e eu até fiz testes pegando, vamos dizer assim, palavras privadas. Por exemplo, Superman. Eu falei, faça o Superman com a camiseta do Corinthians. Aí do Corinthians ele não achou, mas o Superman ele achou. Tipo assim, eu queria testar. Eu achei muito rico, assim, muito legal. Mas um ponto que o Dri comentou aí, né? Ah, os artistas poderiam usar isso e vender, né, como arte e tal, né? Mas eu acho que se inspirar, talvez, porque é umas coisas assim, gente, que sai, assim, do nosso contexto. Eu imaginei de um jeito totalmente diferente, e ela me propôs uma coisa, assim, que me surpreendeu positivamente, sabe? Eu achei muito legal, e até tô pensando em fazer uns quadros.
Boa.
E eu achei legal que o que eles usam, pelo menos na Dall-E, que é a que eu experimentei, eles usam como base imagens da internet no mundo inteiro. Eles falam assim, ah, então eles vão só fazer colagens de imagem? Não. Não, eles usam as imagens para entender o que elas são e poder fazer alguma coisa do zero a partir daquilo. Então você não vai achar uma imagem da internet aplicada em nada lá. É bem doido. E quando você, por exemplo, descreve que você quer uma pessoa, eu quero que você desenhe pra mim um homem alto de cartola caucasiano, numa foto realista. Ele vai te dar um ser humano direitinho, só que esse ser humano não existe, você não vai achar ele na internet em lugar nenhum.
Medo. Vocês estão deixando assustado.
Dá pra pedir em 2D também, 2D, 3D.
Ah.
Pô, mas isso daí me traz um ponto que a gente até discutiu em alguns episódios anteriores, que era justamente inteligência artificial racista. Porque aí tem todas umas questões aí que a gente entende que os algoritmos ali têm alguns problemas. Nesses que vocês aí brincaram, vocês perceberam alguma coisa? Ou até o que vocês leram sobre, tinha alguma coisa relacionada? Tipo, que a empresa esteja tomando os devidos cuidados e tudo mais, sabe?
Ari, não cheguei a testar, porque eu não cheguei a testar com pessoas, sabe? Uhum. Mas peguei seu ponto, sabe? Se a gente pedir pra ele fazer uma mulher, né? Como que vai ser essa mulher? Pedir diversas vezes, será que ele vai alterar? Será que ele tem um estereótipo lá, né? É uma mulher, sei lá, branca, de olhos claros, loira, será que ele sempre vai fazer igual? Mas é um ponto a se testar, Ari. Interessante, não pensei nisso.
A minha, eu sei que tinham dado umas polêmicas assim. Quando eu fui testar, eles já tinham bloqueado. Inclusive, tipo assim, o pessoal tava usando no começo pra fazer imagens pornográficas, pedófilas, umas coisas meio assim. Aí eu peguei e tentei fazer uma coisa meio racista e tomei um strike. Eu falei assim, já entendi que eles já estão consertando, eu não vou tentar de novo, porque com 3 eu não consigo mais acessar. Aí, mas pelo menos assim, estão olhando pra isso e estão tentando evitar, né?
Boa. E da hora eles também tomarem cuidado com essa coisa de bloquear a conta, né? Se a pessoa insiste em fazer alguma coisa voada, sabe?
E olha que, tipo, é no teste, né? Eu acho que no teste eles até poderiam deixar um pouco mais aberto, mas sinalizando, tipo assim, olha, isso não é legal.
É porque, querendo ou não, a IA tá ali aprendendo também com o que ela tá retornando pra você, né? Então, isso é uma maneira de meio que segurar ali alguns problemas que eles possam ter futuramente. Mas
eu falo mais deles alertarem, tipo assim, eles nem te entregam a imagem. Você fala assim, olha, isso aqui não pode por conta disso. Até mesmo pra ela ir ganhando mais informação sobre isso nos filmes. Sim. Porque, por exemplo, eu vi a notícia, fui tentar criar algo similar. Já tomei um strike de 3, eu não vou tentar de novo. Eu prezo muito minha conta. Eu quero que ela continue lá ativa por muito tempo ainda.
Mas isso aí eu fico frustrada, né? Tipo, tem uma IA mó da hora, que faz uma coisa mó da hora, tem que se precaver disso, porque tem gente que faz isso. Né?
É.
Só se preocupava disso porque tem gente. Nossa, é muito chato. Agora, o segundo ponto que eu quero trazer também, a Ari falou sobre que a máquina tá aprendendo, né? A gente tem um episódio aqui que a gente fala, é uns dois pra trás, acho que é um, assim, que é o episódio que a gente fala de machine learning, de aprendizado supervisionado e o não supervisionado de máquina. Então é legal se você...
Vai virar aquela filme Lucy lá, né? Que tudo vira um pendrive no final.
Nossa,
que... Então, se você curte esse tema aí, escuta aquele episódio que tá bem legal, com o pessoal aqui do Labs que trabalha com machine learning. É interessante.
E sobre isso ainda, eu tava vendo uma matéria aqui, que eles estão fazendo inteligência artificial também para vídeos. Que a partir de imagens, você consegue incluir sons nela e fazer vídeo. Já com suporte a 119 idiomas. Então, o negócio tá bem avançado.
Caraca!
Você diz a partir de uma imagem, ele faz um vídeo? Tipo, eu põe uma foto
lá... Sim. Você consegue inserir voz na imagem e outros áudios também. Aí o pessoal tá usando isso muito pra deepfake. Pra variar, sempre que eu usar pro lado errado, né?
Sim, a parte de desenvolvimento de segurança vai crescer bastante aí para os próximos anos, com todas essas tecnologias, do jeito que estão seguindo, né, desenvolvendo.
Quem estiver pensando em entrar, já vai estudando a parte de segurança.
É.
Vai ter muito emprego.
Gente, eu já acho sinistro o Instagram identificar onde que tá meu olho e pocilhos em mim.
Nossa, é verdade, né?
Eu já acho sinistro, mas tem outra coisa. Então, quer dizer que a gente vai poder fazer imagens, por exemplo, no Midjourney, e usar essa outra inteligência, pegando a imagem do Midjourney, fazendo um vídeo com ela. Nossa, fechou.
Eu vi alguma coisa que a galera até tava falando que eu tinha visto acho que foi no começo do ano, eu não lembro. Nessa pegada aí de, tipo, uma imagem ter movimentos. Tanto até estavam pegando fotos de pessoas que já tinham morrido, e aí a foto tinha movimentação do rosto, todas essas coisas. Eu falei, mano, que sinistro.
Ah, é, eu vi isso.
Nossa.
Bem bizarro.
E se torna meio mórbido, não sei. Ai, cara.
É, eu vi, tipo assim, colocava o povo sorrindo.
É.
Piscando.
Mas era um movimento mais simples, assim. É, era um breve movimento, né? Esse que você falou, do jeito, é um vídeo inteiro, mano do céu. Aí é trampo.
Meio mórbido, eu vi uma notícia também falando que agora tem uma IA que você fala aproximadamente 30 frases pra ela. 30 frases ou 30 palavras, não me engano. E ela aprende a sua voz, sabe a sua voz.
Amazon tá trabalhando nisso.
É, foi a Amazon, justamente, isso mesmo. Que aí, por exemplo...
Eu vou contar a história de Niná depois, eles estão fazendo a maior propaganda disso.
Mano.
Vai fazer a sua avó morrer, sua avó te contava história.
Gente,
em 30 segundos ele consegue contar tudo com a voz da pessoa.
Gente, eu sei que não tem como provar isso, tá? Mas eu confesso que antes disso lançar, já faz um tempo que eu pensava nisso. Sabe o que eu pensava? Eu pensava assim, eu queria eternizar as pessoas que eu gosto muito. E eu pensei, eu quero que elas gravem sílabas, porque depois eu vou fazer um monte de if, sabe? Um monte de if lá, faz um monte de if, junta tudo lá, faz um monte das palavras e eu quero ouvir elas, né? Quero ter isso pra sempre. E aí a Amazon lançou isso aí, eu achei muito, muito louco.
E na foto todo mundo de if.
É, então, é, só que eu fiquei pensando, acho que a Amazon com certeza, né? Não pensou igual eu, vamos fazer um monte de if aqui, junta sílaba com sílaba, né? Todas as possibilidades com 26 letras, não fez isso.
O vai usar isso aí pra poder dar golpe, né? Porque...
Ainda mais que a gente tem muita coisa de comando de voz e tudo mais. É aquela coisa, né? A gente tá evoluindo muito na tecnologia pra facilitar os nossos acessos em algumas coisas, mas a gente tem que ainda manter um baita de um cuidado aí com isso, né? Que a gente pode estar gerando pros outros de facilidade, né?
Não, e não só isso. Alguns bancos hoje em dia usam reconhecimento de voz pra saber se realmente estão falando com você ou não. Se eu não me engano, quem tava testando isso há um tempo atrás era o próprio Itaú. Não sei se foi pra frente, eu sei que tava num teste, eles estavam escolhendo pessoas, assim, aleatórias. E aí você pensa, tipo assim, resolvemos um problema. Agora a gente sabe se é a Milene que está ligando pro banco pedindo uma transferência ou não. Aí você vai do outro lado, lança um IA que copia a voz da Milene.
É, bem isso.
Falar, agora?
É, mas eu achei sinistro, porque com 30 palavras, aprender a sua voz, eu acho assim...
É loucura, né?
Porque eu já tem que pegar... sinistro reconhecer quem sou eu. A Alexa, hoje, você consegue criar perfis de pessoas. Então, quando eu falo, ela sabe que sou eu. Se eu perguntar quem sou eu, ela fala, você é o Adriano, o dono da conta.
Isso não funcionou só pra mim, então, Dri, porque todo mundo fala isso. Tem vídeo no YouTube que ensina isso, eu segui, tá? E não, isso pra mim é uma mentira. Eu pergunto, todo mundo que pergunta, Milene, todo mundo é Milene. Então,
tem a menina que me ajuda aqui com as coisas de arista, né? Que chama Adriana, inclusive. Então, assim, seria mais difícil pra ela entender ainda por causa do nome, que é muito parecido. E eu peguei, eu gravei o perfil de voz dela pra poder reconhecer melhor, porque ela tava tendo uns problemas, ela não tava conseguindo acender a luz, tinha hora que ela falava com a Alexa ignorava ela. Vamos configurar o seu perfil de voz pra ela pelo menos saber que você é alguém que vai dar comando pra ela. Aí configurei e ela sabe direitinho quem sou eu e quem é ela. Aí você pergunta, quem sou eu? Aí ela fala quem que é. Agora, eles lançaram aquela Echo Show, né? Aquela...
Grandona.
É, aquela da parede, não a... Eu não lembro o nome dela, não é Echo Show, não. Echo Frame. Uma coisa assim, a da parede. A televisãozinha da parede da Amazon. Ela reconhece a pessoa pelo físico mesmo. A hora que você chega na frente, ele mostra quem que é a pessoa. E, tipo, os lembretes que você criou, ela mostra pra você, separado de outra pessoa.
Mas isso aí é porque agora, né, a gente tá tendo até fechadura eletrônica, que a Amazon controla, né? A Amazon, não, a Alexa. Ou a Alexa, ou o Google Home também, né? Eu só conheço as duas. E dá pra você controlar a fechadura pelo app, né? Então, você sabe se tá fechado ou não. Deve ser por isso, né? Deve ser alguma coisa de segurança que estão fazendo até reconhecimento aí.
Eu faço muito dessas coisas, então, tipo assim, tudo que eu tenho que eu posso comprar disso, eu compro. Aqui em casa, se acabar a internet, não funciona nada.
Eu ia falar, a casa da Adriana deve ser toda automatizada, mas, mano, tem esse problema, né? Bom, então eu vou falar agora da minha notícia. E aí o título é Como Futebol por Streaming Virou Obstáculo para Idosos. E é bem complexo mesmo, porque assim, antes até mesmo de ler essa matéria, eram coisas que eu já tava discutindo com a minha namorada muito por conta do avô dela, que é um senhor de 94 anos, que ama futebol. Só que, meu, ele fica... Depois que os streamings começaram a ficar muito centralizados em apresentar os jogos, não mais TV aberta, muito por conta das regras agora que a gente tem dos mandantes e tudo mais, e eu nem tô colocando em questão a parte do mandante, né? Porque aí ele que decide, né, como ele vai fazer a transmissão do jogo. Mas por praticamente quase todos os jogos estarem sendo transmitidos por streamings, meu, pra ele ficou muito dificultoso, porque pra ele antes era muito mais simples ele mudar lá o canal pro canal que tava passando o jogo. Vamos falar de canais aí, Band, Globo e tal, que eram os comuns, SBT. E agora não, ele tem que apertar ali um botão que vai levar ele pro streaming ali na tela, e aí ele tem que mexer ali, achar, procurar qual que é o jogo que ele quer assistir. E, meu, pra ele é dificultoso. E aí nem tô falando ainda de um outro problema que tem, né? Porque, por exemplo, parece que com esse negócio do stream, acho que, se não me engano, o Premiere mudou o esquema de temporização do jogo. Eles colocaram uma barrinha no canto que eu acho que fica mostrando... Ela tem uma mudança, acho que na barra, conforme o tempo de jogo. Não mais ali o tempo do relógio mostrando. E pra ele, que é um senhor que não enxerga muito bem, também é meio ruim, né? Então, a notícia que eu tô trazendo é essa, porque eu já vivenciei. E, mano, e é isso. Muita gente tá sofrendo. Inclusive, não só as pessoas idosas, mas também as pessoas novas, né? Pensa que a gente vai ter que... Eu gosto muito de assistir futebol também, só que assim, eu não vou assinar um streaming de futebol, porque, mano, vai ser mais uma coisa pra pagar, sabe?
Eu também não vou, mas no meu caso é porque eu não gosto.
Você tem sorte, você tem sorte, porque, mano, esses streamings pra futebol tá caro, velho. E seria mais um pra adicionar ali a conta, que no final vai dar quase, sei lá, quantos reais, já que era pra ser uma coisa mais barata, e hoje não é, porque você soma tudo que você paga, que é Disney Plus, é HBO, é Netflix, é não sei o quê, não sei o quê. No final dá, tipo, mais do que uma TV a cabo era antes, sabe?
Sim.
Mas aí essa notícia eu achei bem, bem doideira, assim, sabe? É, querido, não, a tecnologia não tá ajudando tanto como deveria, né?
Sim, sim. Eu fico pensando no meu pai. Meu pai também é, tipo, viciadaço em jogo. Ele assiste qualquer jogo que tá passando na televisão. Inclusive aqueles jogos que passam na Rede Vida. Ele acompanha todos.
Nossa, é verdade.
Aqueles que ninguém sabe quem tá jogando. É praticamente o de camisa e o sem camisa.
É bem isso, né? Que aqueles de várzea é geralzão.
Sim, sim. Aí, pra ele, quando tem alguma coisa assim que só vai transmitir online, se meu irmão não estiver em casa, ele não assiste. Porque ele não consegue. Meu pai, assim, ele já tá mais idoso, mas também não é tão idoso assim. Ele tá com 70 anos, 69, por aí. Pai, desculpa, não sei sua idade. Mas eu não sei nem a minha direito, então... Porque ele meio que pegou um pouco da geração de computador também, né? Por mais que não, ele não seja tão familiarizado, então teria condições de mexer. Mas, assim, coitado.
É que é dificultoso pra algumas pessoas, né? Porque antes era muito mais simples, querendo ou não, por mais que a gente ache simples, pra algumas pessoas não vão ser. E aí é onde a tecnologia não tá sendo tão inclusiva, né?
Mas é um lance também que eu fico pensando. Ari, você trouxe o exemplo aí de jogos, né? De futebol aí. Mas, por exemplo, tem gente que agora só assiste novela pelos portais. Exatamente. Isso mesmo. Que não tá assistindo mais na TV. É?
Boa.
Tipo assim, eu sei que existem aí boatos, tendências dizendo que a televisão vai morrer, né? Que assim, tudo vai virar streaming, ou vai tudo pra... Será que isso vai acontecer? Será que isso é um caminho? Se a gente for ver também, é todo um processo de adaptação, né? A gente sabe aí que tem muita gente que não é muito familiarizada e tá tentando se adaptar. Mas imagina isso, sei lá, não sei quando que as TVs começaram a chegar aí nas casas. A minha mãe fala que em 1975 lá teve a primeira TV na casa dela. Então, ter o controle remoto também era um desafio, sabe? Assim, aí teve um período de adaptação, todo mundo se adaptou a usar o controle remoto, né? Ligar, desligar, que hoje, tipo assim, é uma coisa tão... A gente nem olha pro controle, né? A gente mexe assim, nem tá olhando. Será que no futuro as pessoas todas vão se acostumar também com esse formato de stream?
É que aí o que eu acho que vai acontecer é... Como nessa época, quando começou a televisão, talvez os idosos daquela época não tenham se adaptado e dependiam de outras pessoas pra fazer, o que vai acontecer agora também, sabe? Os mais idosos vão depender dos outros pra fazer. Mas o ruim é que eles já tinham essa dependência de mexer numa televisão, né? E agora dificultou um pouquinho ali o rolê. Mas... eu não sei qual que vai ser o futuro da TV, assim, sinceramente. Pensando nos custos altos, acho que a galera vai acabar meio que mantendo uma TV. Porque assim, ó, eu não sei vocês. A gente até acaba meio que desviando aí o assunto, mas eu não sei vocês. Mas, por exemplo, eu ligo às vezes o Netflix e fico lá, mano, eu acho que eu perco uma hora só procurando o que assistir. Eu desisto e volto pra TV.
Você acha uma série de 20 minutos?
Eu desisto e volto pra TV. Eu não assisto no final, sabe?
Gente, eu já tenho um lance assim, ó. Eu tenho alguns programas que passam na TV que eu gosto de assistir. Vou dar um exemplo, Masterchef. Eu não assisto na terça-feira, que é o dia que passa, não é porque, ah, tá tarde, alguma coisa do tipo. Não, porque eu gosto de assistir no YouTube. Então eu assisto na quarta-feira. É tipo assim, é aquele negócio, né? A UI, né? A experiência do usuário lá. Eu gosto de experiência no YouTube, entendeu? Eu gosto de assistir lá sem comercial, sabe? Não tem comercial no YouTube.
Sim,
comercial
assim. Você paga, né?
Não, aquele comercial lá de 5 minutos, sabe? Tem, eu pulo, eu não pago, não. Tururu. Eu tenho que pular. Mas não tem comercial aquele. Desculpa aí, Band, né? Da Band de 5 minutos, sabe? Que passa, que tá passando lá. Por isso que eu falo, nossa, será que a TV vai morrer? Porque eu, por exemplo, vejo os programas que eu gosto em outra plataforma, né? Que, assim, não é da TV necessariamente, né?
Eles vão ter que se adaptar de alguma forma. A última TV que eu comprei agora da LG, que é mais modernosa e tudo mais, ele já veio com a parte de canais meio que como um IPTV gratuito. Então você acessa os canais como se fosse na TV comum mesmo, tipo, você coloca canal 3 Band, por exemplo, só que são outras numerações e vão pegando o IPTV. Eu acho que no final das contas, os canais vão acabar migrando para algo desse tipo quando a gente já tiver um serviço de qualidade melhor também de streaming, vamos ser sinceros, porque para eles transmitirem tudo o que eles querem, na qualidade que eles querem, pela internet, hoje ainda não é todo mundo que consegue receber, né?
Eu acho que ainda dá muito dinheiro, acho não, tenho certeza que dá muito dinheiro, porque...
Eu acho que a grande sacada vai ser eles fazerem uma conversão, tipo assim, uma plataforma única para receber tudo isso, os serviços de streaming começam a soltar as coisas por API para esse serviço centralizador, e aí a pessoa vai tentando acessar, aí, ah, eu não assinei, nossa, Netflix. Aí foi num conteúdo que era do Netflix. Aí você não assina, mas você pode assinar clicando aqui.
Nossa, eu pior que já pensei muito nisso, tipo, ter uma coisa centralizadora. E até pensei, falei, será que dá pra desenvolver?
Vamos fazer.
Porque eu já pensei muito nisso, porque, mano, é muito chato você ter que ficar saindo de um pra ir pra o outro. Ah, fora mais um rolê de ter que ficar pagando também, sabe? Sei lá, uma coisa central que você já pagaria tudo, e aí eles que...
Uma coisa que centraliza e que funcione. Porque, por exemplo, tem o Paramount Plus lá, que...
Nossa, esquece.
Virou um canal embutido em alguns streamings, né? Só que se você tem a assinatura do Paramount Plus separada, ela não vale pro resto. Você vai ter que assinar o Paramount Plus e ele dentro do Amazon Prime pra você ter lá naquele catálogo.
Caraca, eu achava que se você assinasse ali no pagasse o a mais ali no Amazon Prime, você
acabei
conseguiria.
Acabei de passar por essa decepção.
Tá, gente, então, já que vocês estão falando aí, eu vou desabafar uma coisa também. Que tristeza, você paga o serviço e de repente tá lá. Você entra no filme, você demora 2 horas pra escolher. Quando você escolhe, alugar, R$14,90. Você paga R$14,90 por mês e eles querem te pagar um filme, tipo...
Nossa, qual foi essa?
Não, diversos, até documentários também, sabe?
Ah, é, porque tipo, você entra, por exemplo, num catálogo da própria Amazon mesmo lá.
Ah, entendi.
Pra navegar, e se interessa, a hora que você vai ver, ele era de um canal externo.
Ah, tá, saquei. É, isso acontece mesmo na Amazon. É que eu falava, na Netflix eu nunca tive essa experiência ali na Disney, mas agora na Amazon eu já passei com isso, sim.
Não, na própria, eles estão tentando emplacar o Apple TV Plus lá, né? Fazendo uma pompa danada, não tem porra nenhuma.
Oh, mas o Apple TV é um que, mano, a série que tem lá, todo mundo fala super bem, né?
Então, pois é, eu até assinei não por ele, mas porque eu precisava de armazenamento no Mac pra poder salvar meus backups. Mas foi mais por conta disso, assim, ah, então já vou assinar esse pacote One aqui, porque aí eu já uso tudo certinho. Mas as poucas séries que tem são muito boas. Eu não, assim, tem alguns gêneros, algumas coisas lá que não me atraíram muito, mas as poucas que eu assisti, tipo, Ruptura é maravilhosa.
Sim, falaram bem pra caramba.
E se alguém não assistiu, vale a pena você pegar o teste de, acho que é 7 dias, dá pra assistir
em 7 dias. Dá pra assistir em 7 dias.
Isso, assiste e depois cancela. Mas é, essa Paramount eu fiquei bem, bem triste, porque eu fui assinar por conta da 5ª temporada de The Handmaid's Tale, que tá saindo agora. Que ele sai lá na Hulu, que a gente não tem acesso aqui, né? E uma semana depois sai no Paramount Plus. Aí eu falei, nossa, vou assinar. Aí assinei, não tem aplicativo pra LG. A única TV que tem aplicativo é Samsung, acho que a partir de 2021 ou 2020. Pra baixo também. Eles nem se preocupam em fazer um serviço de qualidade. Falei, olha só, e o trouxa aqui pagando. Aí eu peguei e assinei dentro da Apple TV Plus, primeiro, pra ter 7 dias grátis. Aí uma amiga minha que pega minha conta emprestada da Amazon falou assim, ai, mas e agora? Você não vai baixar? Eu falei, eu não vou baixar nada pra ninguém, porque tá dando processo. O pessoal tá recebendo notificação em casa e eu não quero ser a próxima vítima disso. Então, eu vou fazer o seguinte, vou cancelar minha assinatura gratuita de 7 dias da Amazon e assinar no dentro do Prime Video, que você tem acesso já, né, querida? Então você assista por lá e espere semanalmente que vai aparecer lá. Aí ela concordou comigo. Inclusive, vocês viram isso que o pessoal tava recebendo notificação em casa por fazer download de torrent e outros arquivos, outras coisas assim? Parece que tem a ver com uma flexibilização que a Anatel com as empresas de TV, uma coisa mais ou menos assim. Eu li muito por alto e eu vi uma matéria, mas vi não, né? Eu ouvi uma matéria na TV que tava passando e eu tava fazendo outra coisa no telefone. Aí, falando que eles meio que fizeram um acordo pra poder agilizar quando tem alguma coisa, quando eles descobrem algo assim.
Nossa, mas como é que eles sabem o endereço, né? IP?
Não faço a menor ideia.
É porque, tipo...
Deve ter alguma aliada não ser a gente.
Certeza. Mas eu vi uma thread no Twitter rolando sobre isso daí. Aí eu fiquei meio, putz, será que é real, não é? Aí
sim, eu já tive amigos que receberam.
Caraca.
E eu era sempre um amigo que... Tipo, não sabem mexer muito com tecnologia. Eu era um amigo que elas falavam assim, ai, baixa pra mim... É. Eu procurava, baixava, por mais que eu assistisse oficial, eu baixava pra elas. Eu vou receber notificação por coisa dos outros?
Vai.
Não. Pessoal de Uberlândia é tenso, hein? Nossa.
É, aqui é tenso também.
Só chegou em Uberlândia essas notificações dele.
É isso, pessoal. Você que escutou a gente, curtiu, tá escutando no Spotify, dá 5 estrelinhas aí, por favor, como diz a Mi. E estamos no Instagram e no Twitter como @kbkdlab. Eu tô no Twitter como @3cores.
E eu tô no Twitter também, em qualquer outra rede social, como @santosbio.
Eu tô no Instagram como @m_mvasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Boa! Valeu, pessoal. Até a próxima.
Valeu.
Tchau.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.